segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Alexandre, então, está explicando a André de toda aquela proteção que existe e que muitas vezes nós obsidiados, ou quando a gente está obsidiado, a gente se compraz na companhia dos perseguidores, como se fosse aquela mãe agarrada com o filhinho e que entra com aquele filhinho nos lugares que às vezes até não são convenientes. Conversamos então sobre esses valores de vigilância na educação e na condução do espírito. André, então, assim, muito impressionado com esta revelação, com esse ensinamento, ele fala assim: mas então não devem entrar aqui as vítimas do vampirismo? Alexandre diz: a rigor, André, não deveriam entrar. Mesmo porque há muitos centros onde podem ser socorridas. Mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo em ambientes como este.
É interessante que essa palavra aí, que é a palavra-chave, é tolerância. A gente tem que ter tolerância. E se a gente fala assim, não tenho tolerância, faça um plano de desenvolver a tolerância. Porque quando nós somos intolerantes, automaticamente nós nos colocamos na mira da intolerância. Quando a gente é muito exigente com as outras pessoas, a vida começa a ser muito exigente da gente. Lembra que a gente refletiu sobre o programa passado? A gente observar as pessoas, né? E quando a gente realiza, aí é um trabalho divino. Então, a gente tem que ser tolerante. Agora, veja bem, ser tolerante não é ser omisso, não é
nem
ser conivente.
Né? Isso.
É apenas ser tolerante, saber o que aquela pessoa pode dar, saber o que ela pode fazer. Porque a pessoa percebe. Às vezes, o fulaninho, ele não entende nada. Entende. E se nós demonstrarmos tolerância, a pessoa vai começar a ficar envergonhada.
A ter estímulo para melhorar, não é? No livro Mediunidade e Evangelho, no capítulo 8º, em que ele fala a participação do médium, ele vem explicando para a gente que a gente às vezes fala assim, mas acontece que a deusa está no trabalho, mas ela é assim, assim, assado, né? E aí ele diz assim, ela fez isso, porque muitas vezes a gente faz e faz mesmo, a gente pisa na bola, né, em determinados aspectos da vida. Aí ele diz assim, não é porque uma laranjeira deu uma laranja ruim que ela não sirva, né? Mostra que há de haver cuidados para que ela produza cada vez mais e melhor. Então, isso é uma questão interessante, que a gente às vezes também cobra da casa espírita, mas como é que fulano é médium? Mas ele faz isso, aquilo, outro. Mas ele só não faz só isso. Ele tem uma produção boa. E quando você investe no melhor, como você falou, né, Berenice, a pessoa vai se sentir deslocada e vai se sentir até com vontade de melhorar a si mesmo. Agora, também não é você falar assim, o fulano só produz laranjas ruins, e eu vou assim, não, vou deixar assim mesmo, porque assim, não é assim não. Porque só laranja ruim vai acabar o quê? Prejudicando a própria laranjeira, que tem que ser podada, vai ter que ser colocado remédio para ter um novo tempo para crescer e florescer e frutificar.
Exatamente. É? Lá no abrigo nós fazemos um trabalho com as crianças, com os adolescentes da periferia. Porque o abrigo é só de crianças, mas nós abrimos para os adolescentes um trabalho. E um adolescente, só que tem muitas regras, tem a pontualidade, tem a frequência, tem uma série de questões. E tinha um adolescente que ela estava o tempo inteiro fora das regras. Então, as oficineiras começaram a reclamar. Eu falei, vamos aguardar um pouco. Aí eu chamava a turma toda e eu falava assim, para geral, para a turma toda, sobre a pontualidade, sobre várias questões de comportamento, de roupa. Então, eu falei geral. E aí não melhorou. Aí eu chamei ela em particular e falei diretamente. Não melhorou. Aí eu chamei ela novamente e dei uma suspensão nela do projeto. Então, tolerância é isso. Você conversa, você dá chance, mas tem uma hora que você tem que tomar uma providência para você não ser conivente. E aí, inclusive, eu fui falar com a mãe dela, explicar para a mãe dela sobre aquela suspensão. E eu dei uma suspensão e falei, olha, você pensa, ela, não, tia, eu quero fazer parte do projeto. Me dá uma chance. Falei, não, agora eu não vou te dar chance, porque eu já te dei. Então você pensa e daqui a 2 semanas você volta, caso você queira continuar. Só que eu falei isso, ela foi embora e eu liguei para Deus, eu liguei para um monte de gente, mandei botar o nome dela em radiação, porque a gente estava vendo que tinha uma questão espiritual ali envolvendo aquela criatura. Mas eu também não posso botar uma laranja que está estragada num cesto. Então eu tive a tolerância de uma primeira fase, até para ela sentir o que ela ia perder. Então quando ela teve noção de tudo que ela ia perder, aí eu dei uma suspensão. E ela realmente retornou agora. E eu, essa semana a mãe dela até foi falar comigo, ai que bom que você não desistiu da minha filha. Eu falei, olha, nós não desistimos de ninguém. Agora, se a pessoa se desistir de si, aí foge da nossa responsabilidade. Mas aqui dentro tem regras. E a gente tem a dar tolerância, mas a tolerância ela também tem um limite para ela não se tornar numa conivência, né?
Isso, exatamente. Aí ele diz, né? Alexandre começa. Continua dizendo, por isso mesmo, as reuniões para serviço de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria de nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações e quase sempre acorrem a elas com um raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes da investigação, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado. Depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa do Evangelho. Isso é muito bonito. Uma passagem que talvez alguém não esteja lembrado, Jesus desencarna e tem a ressurreição. Então nós temos dois momentos. Primeiro, Jesus se materializa na estrada de Emaús. É muito interessante. E são dois discípulos. E os dois discípulos estavam tristes, deprimidos mesmo. E Jesus pergunta, o que que houve? Por que estás assim, tão pesarosos? E aí um deles, que era Pedro, por acaso não sabeis, o nosso mestre morreu. E conta toda a história de Jesus, da crucificação, do sofrimento e da dor que eles estavam ali. E aí o companheiro vai caminhando com eles, até a casa em que eles chegam lá em Jerusalém. E chegando lá, Jesus caminha na estrada de Emaús com os dois discípulos. Chega lá, estão os outros, né? Estão os outros 9. E ali ele senta, porque ele tem que sentar e ele é visitante. E ele sendo visitante, é dado a ele o pão, esse pão ázimo, né? Que é o pão que eles usavam da ceia. Que é de praxe, o visitante partia o pão. E quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que era o discípulo, que era Jesus. Então vamos lá, gente. Jesus está no caminho o tempo todo conversando, consolando. E com certeza a conversa de Jesus, só Jesus tinha, né? A gente imagina que conversas eram essas, tão boas. Mas ele só reconhece Jesus na hora em que ele parte o pão. E ali é uma alegria, um transbordamento, né? Primeiro, pela presença de Jesus amado. Muito bom, né? E segundo, pela constatação da imortalidade. Porque naquele momento a gente tem certeza que é Jesus mesmo, por uma atitude material. E aí aqui Alexandre diz que se a gente espiritualizar, se a nossa pesquisa, se a curiosidade for útil, nós teremos essas alegrias que os discípulos tiveram, que na verdade foi o quê? Foi constatar que ninguém morre, né?
É isso aí. No Livro dos Médiuns, a questão 104, vem abordando essa materialização. Então, o Livro dos Médiuns, a questão 104, fala o seguinte: o espírito que quer ou pode fazer-se visível reveste às vezes uma forma ainda mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, ao ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, isto é, possível de se, ao observar, tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação à aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros. Porém, os que se têm dado nestes últimos tempos, pela influência de alguns médios de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter de maravilhosos, quando conhecida a maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituir uma derrogação das leis da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis.
E aí a gente vai aprender nesse estudo como é que esse fenômeno ocorre. E nós temos assim um fato muito interessante. No Núcleo Espírita Pedro e Paulo, como falamos em programas anteriores, o irmão Walter Faria, durante um tempo, na Rua Albano, que era a rua que ele morava, né, havia um espaço em que as materializações aconteciam. E nós conhecemos, assim, dois irmãos que participaram do trabalho. O tio Moacir, hoje está no plano espiritual, e tem a Rosalina, que ainda está encarnada, né? O trabalho de materialização era feito para cura. No caso, ali não era nem para pesquisa, era para cura. E o tio Moacir estava lá numa dessas reuniões. E ele havia lido o Livro dos Espíritos, que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E aí está um espírito materializado, né? É algum aspecto de um franciscano, em que a Rosalina fala que nesse dia, quando o espírito passou por ela, ela estava assim tão envolvida, né? E tão emocionada, que ela fechou os olhos e ela só viu a roupa. E ela foi alguém que ficou curada da coluna nessa reunião. Mas no momento que o espírito passou por ela, foi para atender o tio Moacir. O tio Moacir falou assim, pensou, né? O espírito se comunica pelo pensamento. Tão bom se o espírito viesse botar a mão na minha cabeça. E o espírito então se deslocou e botou a mão na cabeça dele. Quando colocou, tipo assim, eu chorei que nem uma criança, né? De tanta emoção, porque na verdade não é só botar a mão na cabeça, é só o toque, né? Não é só a questão da tangibilidade. Foi a vibração de amor que o espírito passou e que acabou surpreendendo, como está no livro dos médiuns. E a gente tem a característica da materialização individual, porque pode um espírito se materializar só para Berenice ver, com todas as características. E a materialização, o livro dos médiuns trabalha muito, quando ela pode ser vista por qualquer um, mesmo que não seja médium. Porque o fato do espírito materializar para Berenice pode? Pode. Mas também, quem é que vai garantir que é uma materialização? Porque, de repente, a Berenice é médium vidente. E o médium vidente, ele vê com todos os detalhes, né? Com todas as características, muitas vezes até fala. Você não tá vendo? Eu, em casa, eu tenho umas situações, né, que o marido vê. E aí, você viu o que passou? Você, eu não vi nada. Não vi nada. Mas às vezes até aponta. Você não tá vendo? Não, não tô vendo. Não tô vendo coisa nenhuma, né? Por quê? Para o médium vidente, a coisa é tão concreta que ele julga ver pessoas, até encarnadas, no momento em que não é a pessoa encarnada que está ali, né? Agora, na materialização, não, todos veem.
É, e tem um caso que aconteceu em Caratinga, em Minas Gerais, que foi a materialização de um espírito encarnado. E quem estava lá, inclusive, foi o Gerson Monteiro, que é o nosso presidente aqui da rádio, Rio de Janeiro. Então, o Gerson, ele falou que nessa ocasião o espírito Emmanuel se materializou e chamou o Gerson para ele ir à cabine, porque tinha alguma coisa que ele queria que o Gerson registrasse. E quando o Gerson chegou na cabine, viu o Dr. Bezerra materializado e Chico Xavier ao lado. Chico Xavier, à época, estava encarnado, ou seja, é uma materialização de um espírito encarnado, que isso também acontece. E é interessante que tem um filme chamado Padre Pio, que é um padre que a igreja determinou que fosse feito um filme a seu respeito, que no Brasil é divulgado através das edições paulinas. Então, o Padre Pio, ele era um médium com muitas possibilidades, entre elas a materialização dele quando encarnado, porque ele, inclusive, ficou preso na clausura durante 8 anos por causa da mediunidade dele, que a igreja queria punir por ele ser médium, e ele não seguia aquelas regras dogmáticas. Isso. Porque ele usava a mediunidade dele para ajudar a população, e foi na época da Primeira Guerra Mundial, foi muito confuso, e mesmo ele preso na clausura, tinha vários relatos dele materializado nas ruas, ajudando as pessoas, ajudando os feridos de guerra, dando notícia às pessoas do plano espiritual, quem tinha desencarnado na guerra, quem não tinha. Ou seja, ele tinha assim, uma possibilidade mediúnica muito grande. E teve um seminário do Divaldo, que o Divaldo abordou ele, falou sobre ele, sobre essa questão. Inclusive, ele tinha o estigma, né? As chagas do Cristo apareciam para eles. E quando o Divaldo abordou essa questão, eu fui pesquisar e encontrei esse filme, que se chama Padre Pio. Então, para se ver ali, que a mediunidade, ela não pertence à doutrina espírita. Isso. E as possibilidades que a mediunidade pode acontecer.
E dá um alargamento de pensamento. Você falou em Padre Pio, Berenice. Tem uma grande amiga, Maria Goretti. Maria Goretti, ela é diretora adjunta de uma das escolas do município. E é interessante que na escola em que ela está, a diretora geral, né? E vários professores, todo mundo espírita, né? E ela, ainda tem eu que entro lá também, numa outra atividade, né? E ela se dá com a gente, assim, perfeitamente. Nenhum de nós se sente constrangidos de conversar sobre as questões do movimento espírita, questões mediúnicas, junto dela. Às vezes até fazemos prece, né? Se é necessário um passo, o passe é dado, e ela participando e tudo. E é só que ela é catolicíssima, e inclusive fez até teologia na PUC e tudo isso. E aí a gente descobriu, né? O que acontece? Ela é uma pesquisadora de Padre Pio. Então, quer dizer, o que a gente conta de fenômeno, ela conhece, sabe que é perfeitamente plausível, ninguém tá mentindo, ninguém tá obsidiado, não é o demônio, porque Padre Pio também experimentou esses fenômenos, né? Então a gente vê a questão da mediunidade, que bênção que é, né? No alargamento até do relacionamento, quebrando barreira de preconceitos religiosos, não é?
Isso, exatamente.
E aí... André Luiz, Alexandre, em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei minhas orientações. Surpreendido, diz André Luiz, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Atendendo meu espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu: André, não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Temos aqui, ali, esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à crosta e aos seus planos de sensações. Mas os organizadores legítimos da tarefa em curso são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Então vamos parar aqui um pouquinho e pensar no trabalho desses espíritos. Gente, observemos o trabalho de cura, no caso do irmão Walter, do Núcleo Espírita Pedro Paulo, as reuniões de materialização eram realizadas para cura. O que acontece numa reunião desta? Vem doente de todas as espécies, né? Vem tuberculoso, vem criaturas com dermatites, vem criaturas com questões da hanseníase, vem doenças até infecto-contagiosas. Se o ambiente não estiver preparado, o que vai acontecer? Uma contaminação recíproca, né? O tuberculoso vai sair com a questão da hanseníase, o hanseniano vai entrar na questão da tuberculose e vai ser uma confusão generalizada. O que acontece, então, com os companheiros, né? Como é que a coisa vai se realizar? O ar é ionizado, quer dizer, a atmosfera é saturada de elementos fluídicos, de elementos mais leves, e isso se coloca sob o ponto de vista material, para que determinados recursos sejam materializados e outros recursos sejam desmaterializados. E é por isso, gente, que não só numa reunião de materialização, mas igualmente numa sala de cura, entram companheiros das mais diversas enfermidades e ninguém se contamina, nem o médium que está dando passe, pela enfermidade do outro, porque a atmosfera é ionizada por esses espíritos que, na verdade, estão qualificando, magnetizando o ambiente para que a tarefa ocorra. São competentes orientadores, como está falando aqui, dos planos espirituais, com grande soma de conhecimento e responsabilidade. Até porque nós já vimos que esse ectoplasma, que serve à materialização, que serve à produção de efeitos, eles voltam aos médiuns. E ele não pode voltar saturado dessas doenças materiais e nem tampouco desses sentimentos. Então, vamos perceber, a ionização da atmosfera da sala de materialização é feita para que o trabalho ocorra com paz, com eficiência e com saúde. Então, que a gente possa pensar nisso, gente. Esses espíritos fazem isso na casa espírita. E a nossa casa, no nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, quando envolvido de bons sentimentos, de bons objetivos, também poderá ser preservado de prejuízos. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.